Boa noite. Casas primeiro. A expressão só por si já diz muito sobre um projeto que começou há 30 anos e avança com sucesso. Trata-se de apoiar pessoas com doença mental em três vertentes fundamentais: habitação, emprego e educação. Mais, a associação responsável por este projeto, a IEPS, Associação para o Estudo e Integração Psicossocial, contente com os resultados obtidos, já alargou a iniciativa aos sem-abrigo com doença mental. E para sabermos mais sobre tudo isto, melhor mesmo, é uma conversa com o homem que fundou esta associação em Portugal e que, 30 anos depois, continua com o mesmo entusiasmo.
Gostaria de me apresentar como professor do ISPA, Instituto Universitário, há 30 anos que sou professor, também estudei lá, mas tive a oportunidade de fazer o doutoramento nos Estados Unidos e no âmbito do meu doutoramento trabalhei num hospital, no Cambridge Hospital, onde se desenvolveu um trabalho muito ligado à universidade e à comunidade, ou seja, a relação entre universidade e comunidade.
Mas a sua área é psicologia.
Psicologia comunitária. Uhum. Por conseguinte, tem esta ligação entre a psicologia, o indivíduo e a comunidade. Então foi nessa experiência de Cambridge, do Hospital de Cambridge em Boston, que depois, quando regressei, comecei a dar aulas no ISPA, pensei desde logo desenvolver esta ligação entre a universidade e a relação com a comunidade, na área da saúde mental. E foi nesse âmbito, com essa ideia, que nós decidimos criar uma associação. Uhum. Transformou-se depois numa IPS, que é a Associação para o Estudo e Integração Psicossocial.
Mas quando decidiu que era uma prioridade, portanto, esta relação, quer dizer que essa relação não existia?
Sim.
Ou acha que é difícil essa relação?
A relação da universidade com a comunidade e...
por sobretudo ver, tem, ligada à
existia,
doença mental.
Existia, mas numa perspectiva muito generalista, de estudos genéricos, estatísticos...
Mais teóricos.
Mais quantitativos, uhum. Mas não uma intervenção local com as pessoas, das aulas para a comunidade e da comunidade para as aulas. Uhum. Acho que esta é uma experiência
faltava
interessante.
Faltava os olhos nos olhos,
se calhar. Exato. E foi nesse sentido, fomos para a Junta de Freguesia dos Olivais, iniciamos lá esta associação, mas numa área específica, que foi fazer com que as pessoas que estavam internadas nos hospitais psiquiátricos passassem para a comunidade com apoio, de modo a poderem se integrar a nível do emprego, de habitacional e a nível também, mais tarde, em termos educacionais. Ou seja, são os três pilares da nossa intervenção para a integração de pessoas com doença mental.
Mas isso já de si já devia ser um bocado complicado, porque a tendência é que muitas vezes, infelizmente, muitos dos que estão nesses hospitais são mais ou menos proscritos, são assim escondidos.
Certo,
e
mas nós tínhamos observado... Tínhamos observado noutros países, especialmente na Europa, em Itália, Inglaterra, noutros países e também nos Estados Unidos e no Canadá, que havia aquilo que chamava a desinstitucionalização, que era possível. As pessoas saíam para a comunidade e conseguiam recuperar, fazer aquilo que depois, nos anos 90, nós passamos a chamar recovery, ou seja, uma recuperação, logo que tivessem acesso a serviços na comunidade, um apoio individualizado, como a habitação em grupo ou individual, ou emprego, depois surgia a ideia do emprego apoiado, também é interessante, que é...
Não sei se vamos ter tempo a falar disso tudo.
Dessas questões
é um
todas. Exatamente, o emprego apoiado.
Como é que começou? Como é que foi?
Foi
chegou
um grupo,
ao hospital,
um grupo de pessoas, não, foi,
foi
a Direção de Saúde Mental. A Direção de Saúde Mental, em 87, nessa altura, interessou-se por fazer um projeto de investigação sobre a desinstitucionalização. E contratou-me nesse âmbito.
E qual, mas, qual hospital é que era?
No hospital, na altura, o Hospital Júlio de Matos, hoje conhecido por CHPL. E então, foi, mas a minha ideia foi...
Uma primeira experiência.
A minha
imagina.
Ideia foi não fazer um estudo generalista tão bem de quantos doentes é que existiam, quais claro. São os diagnósticos, mas deixar qualquer coisa que continuasse na comunidade. E em vez de fazer esse estudo estatístico, certo. Criamos um centro comunitário para a integração de pessoas com doença mental.
E quem estava nesse centro?
Estavam vários técnicos, professores do ISPA, médicos, psiquiatras do hospital, e fomos criando depois uma equipa com estagiários vindos de várias universidades. E foi esse grupo todo...
E onde
todo...
é que isso passava? Nos Olivais?
Começamos pela Junta de Freguesia dos Olivais.
Mas esses doentes estavam lá no hospital e
Mas transitavam progressivamente, porque em 89, logo a seguir, criamos uma primeira residência comunitária em que transitamos 5 pessoas do hospital para essa residência na comunidade, e que ainda hoje existe.
Mas alguém estava com eles, não? Alguém?
Sim, algum apoio com eles, uma equipa rotativa com eles, a 24, ainda existe essa
ainda
residência.
Existe para este efeito?
Para este efeito. Foi devido a estes 20 anos de experiência residencial, habitacional, que depois, em 89, criamos o projeto para o sem-abrigo.
Mas o que é que recorda? Portanto, teve sempre a acompanhar a par e passo como é que corria isto. Portanto, estava a pôr em prática aquilo que tinha observado e estudado, não é?
Tinha observado e feito a tese sobre isso.
Exato.
A tese de doutoramento.
Mas assim, na prática depois...
É diferente. Conte. Foi muito interessante, principalmente o envolvimento das famílias. Conseguimos envolver as famílias desde então até hoje. Há reuniões sempre regulares com as famílias. Fomos à casa de famílias onde tinham pessoas com doença mental em situações muito complexas, sem qualquer tipo de apoio continuado. Nós fomos lá, envolvemos e criamos um centro.
Como é que isso faz? Porque, pronto, não tem nada a ver, mas certo. Eu própria tive uma experiência de voluntariado no Miguel Bombarda.
Certo.
E o capelão da altura é que, enfim, havia uma iniciativa assim de um grupo de jovens e ele enviou-nos neste sentido para fazer companhia aos que eram depositados, literalmente,
sim,
e abandonados
certo.
Pelas famílias. Portanto, não há, nem todas as famílias, se calhar, têm esta certo. Sensibilidade para ajudar. Como é
mas
que
esta
faz?
Filosofia é também... Esta filosofia é, se as famílias não tiverem, nós substituímos as famílias e criamos as estruturas alternativas às famílias, como as situações
claro,
residenciais.
O ideal é valorizar as famílias, é envolvê-las.
Exatamente, mas se elas não estiverem disponíveis para se envolver, criamos soluções habitacionais para aqueles que não têm famílias também.
Como é que substitui uma mãe ou um pai?
Não substitui no sentido de apoio 24 horas, acompanhá-los na resolução de problemas, específicos, como para já as suas questões mais legais em termos de identidade, muitos deles saíam dos hospitais, já nem
tem
sequer tinham
né?
documentações, é. Tratarmos disso, tratarmos da empregabilidade, caso seja isso, que eles estejam interessados, ou mesmo continuar a estudar, ou seja, porque uma pessoa com experiência de doença mental tem as capacidades intelectuais intactas, pode fazer imensas coisas e nós temos um projeto ligado ao Instituto de Emprego, que começou em 1990, que tem integrado várias destas pessoas em termos de emprego apoiado, que é emprego em meio normal, mas com apoio técnico. Nós temos sempre um modelo, habitação apoiada, que é supervisionada, emprego apoiado ou educação apoiada. Ou seja, a equipe técnica, 24 horas, complementa as dificuldades que eles possam ter.
E há alguma área, por exemplo, no campo do emprego, que seja mais fácil de aceitar pessoas com esta doença ou é conforme?
Conforme,
desde que sejam apoiadas do ponto de vista
nós procuramos
técnico,
muito de empresas,
varia
muito nas décadas, que nós, nestas três décadas. Interessa muito empresas que sejam empresas abertas, modernas, que tenham uma visão daquilo que nós chamamos da diversidade empresarial, que sejam sensíveis para as questões de género, para as questões da imigração e isso, e também que queiram outras diferenças dentro das próprias
empresas. Os empresários estão sensibilizados
para
este
há
projeto.
Uma grande sensibilização. A sociedade civil portuguesa está muito aberta para a diversidade, por isso temos vários projetos em Portugal exemplares.
Por exemplo, bem-sucedidos.
A nível da saúde mental ou de outros?
Saúde mental. Assim, pessoas que tenham sido colocadas e
sim,
que...
tem várias pessoas que foram colocadas.
Utilizamos, entre os patrões estejam contentes.
Utilizamos uma técnica que eu acho que tem resultado, que é primeiro faz o estágio profissional, ou seja, que não é um contrato. Eles
pois,
estão ali seis meses, pode ir até um ano, para aprenderem a profissão, para aprenderem a área de especialidade. Isso tem facilitado a ligação com a empresa e alguns deles depois são contratualizados. Penso que é uma boa técnica, que é feita através com jovens em geral, com os deficientes e isso, e que nós também temos aplicado com a saúde mental com alguns resultados. Cerca de 20% daqueles que fazem estágios depois acabam contratualizados. Mas com muito apoio, quer dizer, por exemplo, semanalmente estas pessoas todas que estão a trabalhar encontram-se numa reunião pós-laboral para conversar sobre as suas experiências, trocarem experiências entre eles, ou seja, isto não é só agora já estás bem,
exato,
arranja um emprego, chama-se emprego.
Largado sozinho.
Há toda uma legislação já, foi uma grande conquista que fomos fazendo, de emprego apoiado, que dá apoio para se contratar técnicos a tempo inteiro para supervisionar estes processos.
E a iniciativa parte de quem? É uma equipe, por exemplo, parte do doente que pede, sabe que existe esta possibilidade?
Não, existe um centro comunitário. Onde eles começam? Tudo começa num centro comunitário.
No hospital ou fora?
Não, fora do hospital.
Mas eles, para saírem do hospital, já têm que ter uma certa... da autorização, digamos
assim. Sim, nós fazemos por vezes transições progressivas, transição progressiva. Eles, muitas vezes os meios psiquiátricos contactam-nos, nós acompanhamos a pessoa e faz uma transição progressiva para o centro. Se tem famílias, para a família. Se não tem famílias, para as soluções habitacionais que existem. Uhum. E depois, nesse centro, é que se vai desenvolver os talentos, ou seja, identificar talentos. Tentar trabalhar aquilo que se chama o estigma internalizado, porque elas às vezes pensam que como têm uma doença mental não podem fazer. Então há todo um trabalho.
Acha que há muitos preconceitos ainda sobre principalmente, em relação a pessoas que
principalmente o preconceito internalizado, ou seja, eu sou doente, sou limitado, tenho dificuldades, já
mas
não
é que
pode...
se calhar isso acontece porque os de fora certo. Tratam-no, se calhar, com marginalismo.
Mas às vezes o preconceito o internalizado também, é mais lento a superar do que a sociedade vai-se abrindo sim, mais rapidamente, sim, sim. com tudo o que se discute.
Porque é um bocado traumatizante, se calhar,
exato, é muito...
então, com outros casos mais graves. Ou...
Então temos estado a trabalhar da descoberta dos talentos. De retomar o seu talento, em vez de uma pessoa que, por exemplo, muitas vezes já estudou na universidade e diz o que eu quero fazer é ser jardineiro, e afinal o que ele quer ser é designer, mas de ser, passar de jardineiro a designer é um processo complexo.
E isso como é uma técnica também de psicologia, que
nós
é
utilizamos, nós utilizamos todo um conhecimento que vem das empresas do normais, da identificação
claro,
e
são
desenvolvimento de talentos.
À prova, na experiência e vem exatamente. Ao de cima os seus talentos.
Vamos buscar estas técnicas e aplicamos a eles. Também é interessante a identificação através de vídeos, através de documentários, através de bons exemplos de pessoas em diferentes áreas de especialização que foram descobrindo os seus talentos. Eles vão vendo, vão discutindo nesse centro. E depois desse centro é que vão partir para a empregabilidade.
E ainda voltando à experiência dentro de casa, também às sim. vezes também tem que começar do princípio os hábitos. Eles vivem sozinhos ou vivem juntos?
Há os que vivem em pequenos grupos. Residências pequenas, 4, 5 pessoas, e há os que vivem individualmente. São o
é
apoio
a
diferenciar.
Sozinho, não é?
Eles
não é
acabam
todos,
por não estar
não
é? Totalmente sozinhos. Eles estão sozinhos quando vão a casa dormir, mas depois vão ao centro durante a manhã, durante a tarde, estão a trabalhar, ou seja, eles têm uma vida ativa. E depois a casa é mais um refúgio, não é? Não, não é para estar sempre. E depois a equipe técnica de apoio individualizado vai buscá-los, vai envolvê-los em grupos, em atividades, ou seja, eles estão sempre, às vezes eles precisam da casa para descansar.
A vossa associação, quantas pessoas acompanha?
Acompanha 100 pessoas. 100 pessoas.
Aqui na zona de Lisboa?
Sim, este centro comunitário fica ali junto ao técnico, ali junto à estátua António José de Almeida. Uhum. Por conseguinte, desde 92 que temos esse centro, passamos da junta de freguesia para ali.
E há bocadinho ia dizer que depois desta experiência alargaram aos sem-abrigo.
Certo,
não é
em
só
2009,
da realidade dos hospitais.
Exatamente,
é?
Com esta longa experiência de 20 anos, nessa altura, de questões habitacionais, estávamos também habilitados para pensar as questões habitacionais do sem-abrigo. E com a segurança...
Estava sem-abrigo, eu próprio uma vez entrevistei um que não queria casa.
Certo.
Tinha um curso superior, inclusivamente, é um
certo.
Mistério.
Vamos,
é
um mistério. Em 2009,
complexa.
Era às vésperas do ano europeu contra a pobreza e a exclusão social. E a Segurança Social, o Instituto de Segurança Social, contactou-nos, estaria interessado em criar um projeto que ficasse, não só aquelas festas generalistas, mas que ficasse. E então, eles tinham conhecimento desta ideia da Housing Force, que nós tínhamos falado, casas primárias, então nós apresentamos um projeto para 50 casas, individualizadas para retirar pessoas que estavam na rua há muitos anos e com doença mental.
Um momento. Esse projeto de Casas Primeiro, já o nome já é sugestivo
sim,
e é muito bonito,
Casas Primeiro.
Surgiu nesse contexto.
Nesse contexto.
Bem, a realidade
já existia a Housing Force, que é Casas Primeiro, já existia noutros países, não
certo.
Na Europa. Uhum. Na Europa, o nosso projeto é o pioneiro. Mas existia, nós fomos visitar esses projetos e também lemos a literatura,
certo.
Porque eu acho que aqui este AIPS e o ISPA
sim,
têm
não pode
feito,
ser feito superficialmente,
têm feito um contributo que é trazer a ciência para os problemas sociais. Trazer uma perspectiva científica da mudança social.
Mas a ciência só é fundamental, a ciência é fundamental, mas também depois há toda outra faceta do lado humano, não é?
Certo, mas
que
é a ciência,
se aplica estritamente
a ciência com justiça
claro,
social, a ciência dos direitos humanos,
boa
já há uma ligação.
Só não chega, claro.
Também. Mas esta ligação entre a boa vontade e a ciência, eu acho que vai ser o futuro da intervenção social.
E então, okay. As casas primeiro...
Ok, as casas primeiro é um exemplo de uma perspectiva científica para a intervenção na área do sem-abrigo e que está a contribuir para uma mudança radical nessa área. Ou seja, finalmente conseguimos descobrir uma solução científica com princípios humanos, certo. Sem dúvida, para resolver o problema, ou seja, o problema do sem-abrigo, em primeiro lugar, é a casa, é a necessidade de uma casa, ou estão na rua porque não têm uma casa. Então, nós proporcionamos uma casa individualizada, a não ser que seja uma família que esteja na rua, também pode ser em situação de familiar ou de casal, e depois trabalhamos com a pessoa dentro da casa, né? Sobre outras questões diversas.
Mas como é que arranjam casa? Como é que se faz?
No mercado normal de arrendamento.
Ah, é?
No mercado, não utilizamos as casas das áreas sociais, porque são muito lentas, são muito burocráticas e há uma lista de espera enorme. Por conseguinte, a forma mais rápida é no sistema de arrendamento, alugamos casas e é interessante, sabe, que esta solução através do arrendamento e se retirar pessoas, como já estamos a fazer, com apoio, primeiro foi da Segurança Social, atualmente é da Câmara, tem um projeto de para 80 casas, em conjunto com a AIPSI e outras organizações, e estas soluções são mais económicas do que as outras soluções típicas e
Mas
tradicionais.
Quem é que paga a renda? É um acordo que
É um acordo com a, neste momento com a Câmara, que tem um custo de 20 euros por pessoa por dia.
A pessoa paga?
A pessoa não é a pessoa que paga, é o acordo com a Câmara.
Uhum.
A pessoa que paga é 30% do seu rendimento.
Uhum.
Por conseguinte, muitos deles não têm nenhum rendimento quando entram para as casas, não têm que fazer nenhum pagamento. Quando se consegue desbloquear o rendimento social de inserção, eles pagam 30% do seu rendimento, que é cerca de 50 euros.
Portanto, começaram neste acréscimo de atividade virada para o sem-abrigo, quando?
A partir de outubro de 2009, para iniciar 2010 do ano europeu.
E como é que tem sido?
Tem sido uma experiência extraordinária, porque os resultados são muito positivos. 95% dos que transitam para a casa mantêm-se nas casas, que é muito bom, 95%.
Mas estes sem-abrigo também são doentes mentais?
A IPS só dá apoio exclusivo a pessoas sem-abrigo com doença mental. Alguns com duplo diagnóstico, doença mental e outros, e
certo.
Álcool,
claro.
Que é difícil de separar.
Sim.
E há outras organizações, por exemplo, há outra organização a Crescer, dá apoio na área mais da toxicodependência. E outras organizações que também estão a encontrar soluções habitacionais em geral. Mas há a IPS, que é especializada nesta área dos sem-abrigo, que são cerca de 30% dos sem-abrigo têm problemas de doença mental.
E como é que fazem? Vão pelas ruas ou...
Contacta-se para já, também contactamos diretamente. A organização recebe muitos contactos de outras, da Câmara, da Emergência. Olha, temos aqui uma pessoa que estávamos... E também através das equipes de rua, que já estão na rua, conhecem as pessoas, porque conseguindo, existem organismos que juntam estas pessoas todas para fazer isso, na PISA,
certo.
O APSA.
E como é que se faz? Portanto, a partir do momento em que essas equipas de rua, enfim,
identificam a pessoa, faz-se a proposta, clara e inequívoca.
Pergunta-se
se a pessoa está interessada em ir para uma casa. Ela, em primeiro lugar, fica muito cheia de dúvidas, porque a maior parte das pessoas, especialmente com doença mental, não querem ir para os centros de abrigo. Os centros de abrigo são sítios que eles sentem-se muito vulneráveis, muito grandes, com muitas pessoas, existem muitas tensões, por vezes violência, por conseguinte eles não querem. Também muitos deles não querem ir para residências de grupo, ou seja, estarem com outras pessoas com o mesmo tipo de problemáticas. Por isso eles ficam muito surpreendidos com esta nova ideia, como toda a gente, não só eles, que é ir para uma casa individual. Então, eles só acreditam muitas vezes quando vão visitar essa casa. Ainda ontem foi um transitou-se uma pessoa que ela entrava em pânico, passava para ir para ver a casa, passou por vários sítios que ela já tinha estado. E ela disse, não me diga que vão me colocar numa casa com um grupo cheio de problemas de alcoolismo e toxicodependência que eu não quero ir. Não, não é esse. Não me diga que vão me internar no hospital psiquiátrico. Não. Até chegar à casa passou por algumas aflições. Depois, quando chegou à casa, vi que era uma casa individual.
O que é que viu? Quando chegou à casa, vi que...
Ficou emocionadíssima porque vi que era uma casa individual para ela.
Já mobilizada?
Sim, as casas casas normalmente no mercado têm as coisas mínimas, são casas pequenas, T0s, com aqueles mínimos, a casa de banho, uma kitchenette e um sítio para dormir e para conviver. É muito pequena e então ficam extremamente emocionados porque finalmente realizaram o seu sonho, realizaram o sonho.
Mas tudo, arranjam
também podem trazer os sacos,
roupas e assim também tudo, arranjam depois, isso, claro.
E depois deles entrarem na casa, utilizamos todo o sistema de apoio que existe. Junta de freguesia, existe normalmente apoios alimentares, complementares, roupas. Depois há todo um conjunto.
Mas é confiado, de certo modo, à comunidade essa pessoa?
Não é confiada. Para além da casa, existe uma equipa. Aqueles tais 20 euros inclui a renda e uma equipa 24 horas. Uma equipa técnica, outra novidade, não é somente um apoio pontual, mas uma equipa 1 para 10 pessoas. Ou 10 casas, um para 10, um técnico a tempo inteiro. Esse técnico é que faz com reuniões individuais com cada uma destas pessoas, faz
que
a ligação.
Tem permissão ir acompanhando,
faz um mediador com a comunidade, faz a ligação com a comunidade, resolve os problemas da identidade, resolve os problemas da saúde, porque tem que inscrevê-lo no centro de saúde, porque há imensos problemas de saúde, como é óbvio, viver 10 anos na rua é muito traumático, não só psicologicamente, mas também fisicamente. E ligações com a junta de freguesia para questões de apoio financeiro até ao rendimento social de inserção. Todo esse técnico faz todo um trabalho inovador, muito ecológico, porque é no contexto.
Em alguns casos será difícil, não é pesado?
Sim, é difícil, mas como é um técnico a tempo inteiro, com uma longa experiência também de trabalhar com os doentes mentais já no centro comunitário, em outras situações, não é uma pessoa...
Claro, e então agora já tem a experiência dos doentes mentais que são, neste caso, sem abrigo.
Exatamente. Os problemáticos...
E não misturam uns com os outros?
Sim, têm estado misturados, eles, muitos deles, depois de estarem nas casas, estabilizam, depois frequentam o centro e utilizam os serviços do centro como emprego apoiado e outros...
Mas, por exemplo, quem nos está a ouvir neste instante, imagino que há muitos casos assim, que muitas vezes pessoas que estão na rua, que estão, enfim, mais ou menos perdidos e que nos estão a ouvir, o que é que podem fazer?
Existe um espaço de apoio que é do NEPISA, da UAPS, que é ali no Cachodré, que é de emergência, da misericórdia, de apoio ao sem-abrigo. Todas as pessoas têm sem-abrigo. O que aconselhamos é que essas pessoas se dirigem a sítio, ali mesmo junto ao metro do Cachodré, eles conhecem, não? E aí tem uma equipe técnica que pode ajudar-lhes a arranjar casas, arranjar o rendimento social de inserção, apoios de emergência até o rendimento também, outras coisas, ou seja, um sítio de apoio de emergência às pessoas sem abrigo.
Portanto, aqueles que nos ouvem e que têm esta defesa a achar que se calhar para onde é que me levam, vale a pena arriscar.
Começar por aí.
E vir ver.
Começar por aí e vem ver, vem ver, vem ver e peçam quando forem lá, se a questão é habitacional, que gostavam de falar, porque aquilo estava dividido por várias áreas, com a parte habitacional, com alguém que possa dar apoio em termos habitacionais.
Olha, e quando corre mal? Às vezes, se calhar, corre mal.
Quando corre mal, o que é que pode correr mal?
Há pessoas que, por vezes... desilusão, pessoas que voltaram a sair para a rua.
Imagina. Às vezes, 10% deles não se mantêm nas casas. Há também situações de crise que podem acontecer, mas isso lidamos com a crise. A pessoa vai ao centro de saúde ou uma consulta psiquiátrica ou outros centros especializados. Ou seja, as crises podem existir, mas a pessoa não perde a sua casa.
Pedir ajuda,
mesmo na área das drogas ou alcoolismo, também podem fazer uma desintoxicação, mas a sua casa mantém-se, quando terminar volta. Ou seja, estas são casas permanentes. Casas individualizadas, ou em casais, ou famílias, casas dispersas na comunidade, é muito interessante, não são concentradas...
Claro, não é um bairro só,
não,
com
não,
isso,
dispersas
claro.
Na comunidade para facilitar a integração e permanentes.
A opção de casas primeiro também é sugestiva, não é? Porque sem casa, enfim, o equilíbrio da pessoa fica logo afetado.
Exato, foi vários estudos que fizemos, que as pessoas que estão na rua, mesmo com conversas muito afetuosas, não conseguem resolver os problemas, porque estar na rua não permite as condições psicológicas e físicas para sair da condição de sem-abrigo. Por isso, a primeira coisa a fazer é retirá-los da rua e numa casa. Dentro da casa é muito maior, mais agradável, num próprio espaço da casa, começar a trabalhar com a pessoa. A pessoa descansa, dorme, em princípio, vai aprendendo a dormir e depois já podemos conversar com a pessoa para iniciar toda uma nova etapa.
Gostava de lhe fazer, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, mas pessoalmente, O que é que aprende com esta sua experiência, que já é longa, 30 anos, sim, não é? Que certamente agora olha para trás e sente-se diferente de como era quando tudo começou. Portanto, sem começou dúvida. Com uma teoria, não é? Com aquilo que viu, sim, e com um desejo, mas agora não, agora já tem muita prática em cima.
O que eu aprendi foi que num sistema democrático pode-se fazer transformações incríveis. Podemos resolver problemas que pareciam estruturais e permanentes, como a situação de sem-abrigo. Atualmente estamos a falar em terminar totalmente com a situação de sem-abrigo até 2023. Segundo que o Sr. Presidente da República fez esse desafio em 4 de Abril, e nós estamos todos empenhados, as associações nesta área, a levar para a frente esse desígnio. Isto é extraordinário, tudo se pode fazer, pode-se mudar, pois gosto muito desta ideia da ciência ligada à boa vontade. Tem que haver este encontro. Ideias científicas, investigação, recursos bibliográficos, e trabalharmos em conjunto neste processo transformativo. E também, só para terminar...
Mas no seu caso mesmo, pessoalmente, passou a olhar diferente, de maneira diferente, ou fica mais enriquecido ou não?
Imagina. Sim, pessoalmente fico com uma grande entusiasmo e esperança de poder resolver, ou seja, quando
porque
vou passear pela cidade de Lisboa e olho de novo para os sem-abrigo, agora já os vejo de outra forma, vejo que amanhã eles podem não estar lá, até em dificuldade em conter-me de não telefonar logo para a equipa, dizer, tem aqui uma pessoa, preciso retirá-la imediatamente da rua.
Deu-lhe mais inquietação, de certo modo.
Sim,
no,
mas
no
depois
sentido.
Também, no dia seguinte, já de ver como aquela senhora de ontem, que estava há 10 anos na rua, agora passar para o sítio onde ela estava e ela já não está lá, não a cumprimento, mas sei que ela está numa
está
fase
melhor.
Completamente diferente e com uma grande experiência de transformação pessoal.
É também interessante porque, estamos mesmo a terminar, mas não resisto a contar porque é que o convidei, porque no fundo ouvi uma transmissão em direto da Renascença, que era até de uma casa de colchões, e que por causa disso, essa casa, quando vendem os colchões, ajuda a vossa obra.
Sem dúvida.
E isso também é um sinal de que esta sensibilização é mais vasta do que a própria instituição a que pertence, é também,
sim,
das próprias empresas.
Sem dúvida,
empresas,
está a haver um grande envolvimento dos empresários, isto mostra por exemplo...
Portanto, também estes que nos ouvem e que podem exemplo, ajudar, o que é que podem fazer?
Por exemplo, as organizações de advogados decidiram que o Rock in Law este ano também vai para as casas primeiro, vai para criar casas para os sem-abrigo, que é um concerto que eles fazem de solidariedade. Isto acho que há um movimento, há um momento, há um timing extraordinário para resolvermos. Portugal pode ser um país de referência, para já da União Europeia, de estar a trabalhar até 2023 para retirar todas as pessoas sem-abrigo em Portugal, é extraordinário.
Muito bem, obrigada José Ornelas por este entusiasmo e por também nos deixar aqui um convite à criatividade na solidariedade. Obrigada,
agradeço
boa noite.
Imenso o seu convite. Muito obrigado.